Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e as novelas brasileiras são boas, mas o meu coração pertence ao México.
Olha, você tem um coração rebelde, Rafael.
Ah, mas você já entregou tudo.
Ele gosta da Gabi Spanik, na realidade.
Ah, também. Nossa senhora.
Aí. Usurpadora.
Segue o jogo, segue
Eu
o jogo.
Amo essa mulher, amo essa mulher.
Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou o Andrei e eu só tenho uma frase pra você, Juan. Me serve, vadia, me serve.
Não, não. Filho da puta.
Salve, dudes. Aqui é o Matheus Dude. Eu já deixei meu tempo de novela pra trás há... Cara, eu não lembro nem há quantos anos. Porque... E agora, porra, eu rejeito... Olha, rejeito não, eu deixo de ver... As séries fodas que vocês me indicam, você acha que eu vou perder meu tempo vendo novela?
É, mas vê Game of Thrones, aí não sei o que tá falando. Olha o novelão aquela
coisa. Nossa, olha a comparação que ele tá fazendo.
Que porra! Ah, não, André, você tá despedido, tá despedido. Kika ele, kika.
Novelão feito aparecendo, aquela novela da Bruna Marquezine.
Aquela, nossa senhora.
É, não, essa aí eu não posso isso nem
falar. Você nem fala, você nem fala.
É uma pena que eu não conseguia ver mais do que 7 segundos.
Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan, e eu sou super fã do Juba de Bicho do Mato.
Nossa, caraca, bicho!
Eu tô procurando no Google agora. Juba, Bicho do Mato.
Novela da Record.
Nossa, Record, cara, como Record. Assim? Record. Aí você perdeu credibilidade comigo. Novela da Record não dá.
mais pra frente eu vou explicar melhor o porquê disso.
Ah, então tá bom. Dudes, o papo hoje é novela, rapaz. Vamos sentar aqui por, sei lá, 200 e tantos capítulos de setembro a março do ano seguinte, né, com bastante história, pra poder sentar aqui junto. Eu acho que vai ser um pouco meio de um papo de nostalgia, cara, porque o esquenta aqui da gravação já foi brabo. Meu Deus, foi complicado. Vamos lá para aqueles que esses não são novelas, esses são rapidinhos, sem mistério. Os e-mails!
E mistérios!
Te amo e o tempo não varreu isso de mim. Por isso estou partido e tão forte assim.
Olha a mensagem!
Volta à realidade, meu querido André. Estamos de volta à leitura de e-mails e feedbacks dessa semana. Dude, me perdoe a desmotivação.
O importante é que a gente tá vivo, porque naquele recado da semana passada, o finalzinho ficou meio mórbido,
né? Dude, você não se livrou da gente, tá?
Não, jamais. Em momento algum você se livrará, inclusive quando a gente partir.
Ah, é verdade, porque vai que no céu... No céu não, que a gente não vai pro céu, mas vai que no inferno dá pra fazer podcast.
E aí, meu amigo, vamos fazer transmissão ao vivo pela Twitch, Rafael.
Nossa, imagina que loucura.
Ah, jogando Diablo, entendeu?
Nossa, live action, né, cara?
Live action. Diablo live action. Ai, ai. De volta nós estamos, meu amigo Rafael, pra, claro, mais um momento de feedback dos dudes, que aí responderam, né, aos últimos episódios dessa indústria vital, porém, com tantos e-mails que a gente recebeu, Rafael, hoje a gente vai dar uma enxugadinha, vamos fazer curtinho, pra, claro, pros dudes sempre ficarem esperando eles participarem aqui com um especial robusto e dedicado só pra eles, não é isso, Rafa?
Ah, rapaz, especial de recados ainda em 2016. Você se segura na sua cadeira, dude.
É, você que já tá aí no clima do Natal, já tá no embalo do Noel, tem um negócio bom aqui também.
Aliás, o episódio sai dia 26, né, cara? Um dia depois do Natal.
Então, você que ainda tá de ressaca do Natal com aquele peruzão como bailando no seu estômago...
Oh, que loucura,
Fica
que
tranquilo
Natal foi esse?
Depois que você pegou no saco do velho...
Puta nós!
Ai, tem especial de recados aqui no podcast.
É verdade, rapaz, que vai ser uma loucura. Você tá aqui, tá, André?
Eu tô suando já.
Ai, meu Deus, não é segredo nenhum para os dudes que nos acompanham que semana passada estivemos na Comic Con Experience 2016... E foi muito bacana, você vai ter um episódio especial sobre isso, mas o que o Dude não sabe, vai saber agora em primeira mão, é que trouxemos, Andrei, mimos para os Dudes.
Olha, e Brasil, trouxemos?
É, trouxemos, e a gente já tá voltando da Comic Con com os dois pés na porta e promoção pra moça. Desculpa, eu me contive, eu não sei se eu me contive.
Não, a gente entendeu.
Ai, deu pra entender, né? Desculpa, Dude. É desmotivado. Eu tô triste, desculpa. Eu tô triste.
Você tá de luto.
Eu tô de luto, o que, que eu vou fazer? Mas tem promoção, Andrei, tem promoção.
Rafael, você me obrigando a trabalhar tanto nesse dia de gravação, que a gente gravou tanta coisa, eu gosto de você, você é bonito, porém você é o nosso carrasco, Rafael.
Eu sou
você
carrasco?
É o nosso querido carrasco bonito, Marques, hoje.
Por quê? Ai, caraca, eu demorei.
Demorou.
Pera aí, gentílico de carrasco. Isso é no Brasil?
É no Brasil, em Tocantins. Um beijo para todos que moram em Carrasco Bonito lá no Tocantins.
Pera aí. Ah, Carrasco Bonito é o nome da cidade?
É você.
Ah, tá, porque eu botei gentílico de carrasco e ele foi. Você sabe para onde? Para o Uruguai.
Não, Carrasco Bonito.
Para todos os carrascoenses deste Brasilzão.
Olha aí os carrascoenses bonitos deste Brasil. Nós temos aqui, meu amigo Rafael, a piada mortal para sorteio, Rafael!
Rapaz, uma das HQs mais tradicionais e simbólicas, diria eu, de todos os tempos.
Exatamente, rapaz. É bem emblemática, é um ponto da história ali do Coringa, muito importante. Pra mim que não gosto do Batman e sua cronologia, sei que a piada mortal é fundamental pra quem é inteirado nesses assuntos.
É, exatamente, cara. É uma das origens mais aceitas do Coringa, que nós trouxemos especialmente da Comic Con Experience 2016, comprada em loco, dude. Então... Rapaz, tem sorteio.
E como é que a gente vai fazer esse sorteio, Rafa?
Olha, eu pensei numa maneira nova aqui que ainda não fizemos. Não sei se você vai concordar comigo, mas é uma coisa bacana.
Diga.
Vamos fazer um post de lançamento que vai sair uma hora da tarde, uma hora depois. Não, pode ser sair junto. Vai sair junto com o Dudecast, do meio-dia. Um post de lançamento, um post de promoção no Facebook. E quem compartilhar o post de promoção está participando. Porque a gente tem controle de quem compartilha. Então a gente já bota no sorteio. O que você acha?
Eu acho top, topzera, topperson.
Topelícia. É criança agora, escorregou aqui pela minha boca que eu queria ter dito outra coisa, mas saiu topelícia.
Que maravilha, cara. Então é isso aí, você que é um topelícia, você que vai curtir e vai compartilhar este post, vai estar participando da promoção da Piada Mortal. Ah, Rafa, comprada lá na Comic Con Experience. Vai, Dude, compartilha tudo.
Compartilha e olha só, você se segure na sua cadeira com seu fone de ouvido, porque tem mais coisa vindo aí semana que vem, hein?
Você, não perde por esperar. Você que já mexeu no saco do velho e está aí com o peru no estômago, você não perde por esperar.
Kira, o seu fim de ano, pelo visto, já foi louco? Você vai ficar mais louco ainda, rapaz.
E Rafa, você no episódio, né, no início quando a gente tava falando do Juan, ali a gente convocou o Dude Power pra gente flodar até ele, teve gente mandando o episódio pra ele, porém, Rafael, os dudes foram além,
rapaz.
Eles extrapolaram, e essa extrapolação maravilhosa ficou a cargo de Jean Acedo, meu amigo Rafael. Vou te contar, mesmo você já sabendo.
Me conta.
Ele foi em algum evento, né? Ele tava trabalhando em algum evento lá na Ambev de São Paulo.
CDD Guarulhos.
E ele gravou mensagens com funcionários da Ambev de São Paulo dizendo que ninguém mais aguentava o Juan, mesmo sem conhecer, que todos já estavam irritados com ele.
Cara, isso é o efeito que o Juan causa nas pessoas. O Juan causa irritação nas pessoas.
Mesmo que elas não conheçam ele.
Exatamente, cara. Foi fantástico o trabalho que o Jean Acedo fez. Vamos deixar o link aqui no post também, com certeza, pra você se deliciar com a irritação das pessoas para com o Juanzito.
Parabéns, Jean.
Maravilha, cara, foi incrível, incrível.
Me engravida, Jean, que maravilha. Os dudes, parabéns. Como o Rafael costuma dizer, os dudes são maravilhosos, cara. A gente não tem como agradecer mais do que muito, 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 muito obrigado por tudo que vocês fazem com a gente,
verdade,
pela gente,
cara.
Com a gente.
É verdade, porque olha vocês são brabos, vocês são os melhores.
Ah, Rafael, e se você não quiser ouvir os e-mails e feedbacks do último Dudecast, é só você pular para o minuto...
18 minutos, 5 segundos e eu tinha VHS de Malhação.
Meu amigo Rafael Carrasco Bonito Marques, eu vou começar com uma novidade aqui no Dudecast, novos dudes participando conosco, isso é muito bom, cara.
Isso é muito bacana, cara, realmente.
O nome dela é Marcela Alves, ela tem 35 anos e ela é de São José dos Campos, bacana demais, Marcela, um beijo e obrigado pelo seu e-mail.
Já gostamos pelo nome.
Com certeza. Ela diz o seguinte... Ouço o podcast há muito tempo e nunca mandei um e-mail porque me faltava tempo pra escrever e isso com certeza me irrita também.
Ah, isso nos irrita também.
Rapaz, você, dude, que é aí um dude que ouve, um dudezinho maroto que baixa todo seu dudecast segunda-feira e não manda feedback, você irrita a gente, porque a gente quer você.
É verdade, a gente quer
te abraçar.
A gente quer suas histórias.
Sim, sim, a gente quer seus causos. Bom, aí ela disse o seguinte, Rafael, mas tive que parar pra pintar a unha, outra coisa que me irrita fazer...
Me irrita também.
Pra escrever pra vocês. E olha, meninas que escutam o Dudecast, vocês que vão ao salão, tem muito tempo que vocês ficam ali só olhando o clipe da Ludmilla, porque eu sei que o salão gosta de clipe da Ludmilla. Manda e-mail pra gente nesse tempo, cara.
Nossa.
Pô, por favor. Eu sei que eu vou em alguns salões aqui em Petrópolis, acompanhar a Amanda, às vezes levar ela, e tá rolando o clipe da Ludmilla. Então eu sei que tem tempo.
Ah, mas tem.
Ela completa, Rafael. Concordo que grupo de WhatsApp irrita e irrita muito. Oh. Faço parte de dois grupos de família. Parabéns, hein? Parabéns, Marcela. Que guerreira.
Nossa.
A minha família, a família do meu marido.
Eita, nós.
Ai, parabéns em dobro agora, Marcela. Já tentei sair, Rafael, mas eles me adicionam de novo.
Caraca.
Mas o que irrita de verdade é o nível astronômico. É grupo em nível astronômico, aliás, é grupo de WhatsApp de mães de sala de seu filho.
Eita, nós do céu. Só pior, hein?
Não é? Putz, a lá miséria que ela diz aqui. Puta que o pariu. Já fui expulsa de dois e pelo mesmo motivo. As mães acharem que os professores passam muita tarefa de casa.
Caraca, olha aí, cara. Você, Marcelo, você chegou num outro nível. Você foi expulsa de um grupo. Parabéns. Essa daí brilhou até o Achievement Unlocked aqui.
Com certeza. Sim, dudes, as mães viviam reclamando que a professora era muito exigente, que passava muita tarefa e que eles são apenas crianças e crianças não podem ter tanta responsabilidade, que precisam se divertir e não só estudar, que elas tinham que ajudar seus filhos a fazer os trabalhos. Olha, cara, nego tá reclamando de ser mãe e pai.
Agora você chegou no ponto, Marcelo. O problema não era passar o exercício, o problema é que o pai irresponsável tinha que largar o seu trono de bunda mole e ajudar o filho, esse é o problema.
Nossa, cara, que não tem filho então, cara. Você vai reclamar de educar, não tem filho,
parabéns,
velho.
Parabéns, Marcela, parabéns.
Aí ela diz aqui, pensa num nível de nervo subindo. Eu te compreendo, Marcela, te compreendo. Ela diz que concorda que criança tem que se divertir, mas a vida não é só uma eterna brincadeira. E que é de pequeno que se aprende. Claro, Marcela, você tá com a inteira razão. Das duas vezes, a última frase que escrevi foi... O que vocês querem pro futuro dos seus filhos mimados? Acham certo passar a mão na cabeça deles e dizer que a professora tá errada em querer que eles aprendam? Querem deixar seus filhos alienados em frente a um videogame, TV e computador aprendendo um monte de coisa inútil ao invés de aprender? A vida é assim, rapaz. Grande geração de merda que vocês estão criando. Recebi uma avalanche de elogios, só que não, e depois me excluíram do grupo, o que não achei ruim, pelo contrário.
Sério,
realmente. Merece as palmas.
Realmente, caraca, parabéns, cara, parabéns mesmo.
Ela completa a Rafa dizendo, pra mim, não há coisa mais irritante que criança mimada. Jesus Christ. Cristo Rei.
Jesus Cristo.
Minha vontade é de socar os pais. E de vez em quando também dar um bico nas crianças, porque não era de lei.
Olha aí. André quer bater fio de gol com as crianças, que eu sei.
Minha filha tem uma amiguinha extremamente mimada, mas que quando vem aqui em casa brincar, mal levanta a cabeça pra falar comigo. Nossa, cara. É educada e não fala com aquela voz de bebê que me tira do sério. Divide os brinquedos e brinca numa boa. Mas meus filhos não aguentam ficar na casa dela por mais de 30 minutos, porque também se irritam com a manha que ela faz perto dos pais. É aquele negócio, né? É o monstro que os pais criam, né?
É verdade. A criança... Tudo bem que no futuro a criança desenvolve sua própria personalidade e tal, mas, cara, muito dessa personalidade é culpa dos pais, né, cara?
Com certeza. É total, né, Rafa? Porque é quem tá dando educação ali pras crianças. Daí vocês imaginam como meus filhos são criados, eles estão sendo criados da maneira correta, Marcela. Parabéns.
Excelente. Parabéns. também.
Aqui não tem espaço pra criança mimada. Eu sou aquele tipo de mãe chata, mas todas as mães adoram os meus filhos. Que isso?
Coloco neste grupo nossas mães, Dedei.
Com certeza, com certeza. E aí, Rafa, eu peço até pra Marcela, no próximo feedback que ela mandar, uma foto aí da família, cara. Porque pra gente conhecer um pouquinho mais perto elas, crianças, pra ver quem são, né, de fato, essas pessoas que estão indo no caminho certo.
Esses seres humanos, esses seres humaninhos maravilhosos.
Exatamente, exatamente. Ela diz aqui, me identifico muito com a mamãe do Andrei, tia Sônia, e seus filhos, e se meus filhos ficarem responsáveis e educados, como eu acho que o Andrei é, muito obrigado, pra mim está bom. Ah, cara, é isso aí. A mamãe me deu, assim, a criação correta, assim como a do Rafa também, cara que manda muito bem.
É verdade, cara, eu sempre falo isso daí, que assim, pra fora, nós somos pessoas adoráveis. Pra dentro, tu somos essa odiosidade que a gente deixa escapar no Dudecast. Mas pros outros, exato, nós somos maravilhas.
É isso, dudes, adoro vocês e um beijo pra todos. Cara, Marcela, volte sempre, por favor, sempre vai fazer as unhas pra mandar e-mail pra gente. E ficamos aqui aguardando a foto da criançada e a sua também, pra gente colocar no link no post próximo pra gente conhecer vocês um pouquinho melhor.
Meu querido André, encerrando esta leitura express que aqui estamos fazendo, eu devo dizer que eu estou um pouco chateado.
Por quê?
Porque nós temos aqui, uma declaração pequena do nosso querido Biscoito, que eu não sei como
biscoito.
É, eu não sei ler isso aqui. Mas cara, sabe o que é você ferir uma pessoa com poucas palavras?
Sim, palavras ferem, ainda mais, podem ser só duas, mas palavras ferem.
É o que o Biscoito conseguiu fazer com a gente aqui. É, ele manda aqui, fala dudes, episódio foda, vim aqui deixar um pouquinho de inveja. Pra deixar vocês ainda mais irritados.
Começou. Você já conseguiu, já conseguiu.
Ele já veio com a intenção de machucar.
Né?
Eu moro em uma das cidades mais famosas do Brasil, a marota Rolândia.
Olha aí, Brasil, um abraço pra todos de Rolândia. Fica estranho querer abraçar a Rolândia. Mais um abraço.
Pera aí, cara, gentílico de Rolândia.
Tenho medo disso.
É um rolandense.
Grandes rolandenses deste Brasil.
Ai, meu, grandes rolandenses.
Meu Deus, tudo com Rolândia dá uma piada, né?
Que é delícia. É verdade, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu venho aqui deixar pra vocês, nada mais, nada menos, que eu estou pensando se bota no link do post, porque eu acho que é uma sacanagem com todos os dudes que estão por aí.
Com certeza.
A maior coxinha do mundo.
Olha aí, Brasil.
Com 3 quilos.
Parabéns.
De peso. Olha, parabéns. Parabéns a todos os rolandenses deste Brasil. Vocês estão de parabéns por criar uma coxinha de 3 quilos. Eu estou chateado, estou triste, estou cabisbaixo.
Desmotivado.
Mais ainda desmotivado. E como eu quero para os meus amigos o que quero para mim, eu quero desfilar essa desmotivação por aí. Vou botar o link no post.
Ah, isso aí. Vamos deixar mais dudes irritados além da gente. Biscoito, parabéns. Você conseguiu. Conseguiu o seu objetivo.
É verdade, deixou todos nós tristes. Parabéns, era isso que você queria, eu tô sabendo disso.
Ai, meu Deus, vamos pro episódio logo então, Rafael.
Vamos
depois, depois dessa notícia.
Vamos que eu já tô na empolgação de gravar um Coisas Irritantes Parte 2 e vou citar o Biscoito.
Ah, vamos, ele vai ser inclusive, a foto dele ali do comentário vai ser a capa do episódio.
Acho que antigamente, cara, eu preciso fazer uma afirmação que eu falo para todo mundo. E eu preciso falar aqui para todos os dudes.
Olha, lá vem a revelação. Lá vem a rasga peito.
Não, olha aí, vem. Não, é uma frase que é a seguinte. A série de hoje em dia é a novela de ontem. Pelo menos para mim.
Ah, sim, sim.
Antigamente, cara, eu assim, a gente não tinha muito acesso aos conteúdos, né? Lá nos idos dos anos 2000. A internet era aquela confusão toda que a gente já comentou aqui em Dudecast, né? Era difícil, ficava uma hora no domingo.
E TV a cabo também.
Era complicado pra caramba. Então, cara, assim, você queria ficar preso em alguma coisa por muito tempo, era novela. Tudo bem que a nossa mente era outra, era a mente um pouco menos madura e tal. Não tô dizendo que novela é pra gente imatura, longe disso. Mas...
Eu tô.
eu já estou afirmando isso.
Sim.
Mas acho que hoje a gente encara, eu falo por mim pelo menos, eu encaro as séries que eu vejo hoje como novelas, cara. É capítulo por capítulo mesmo, até é a nomenclatura usada, né? O capítulo tal, né?
E... Sim, sim.
Qual é a visão que vocês têm sobre isso, cara?
Rafa, desde que eu me entendo por gente, né? Desde que eu sou o Dedê que eu conheço hoje, tem aquele famoso ditado, né? Que o Brasil é o país do futebol e o país das novelas, né? Não, não tem jeito. Eu acho que nós fomos não vou dizer educados, porque como a gente já falou aqui, a TV não tem o trabalho de educar, mas nós fomos acostumados a ver novela, cara. É do nosso dia a dia. Já tá enraizado na nossa cultura do Brasil. É um dos produtos que a gente mais exporta, né? Tipo, a gente vende novela pra Portugal, a gente vende novela pra Espanha. Então, assim, é um negócio que é muito bacana. E como você falou, eu também encaro todas as séries que eu assisto hoje, sejam elas séries americanas, séries brasileiras, da Netflix, eu encaro como novela, cara. Assim, às vezes eu assisto até dois por vez, ou então a Thaís, minha namorada, gosta de fazer maratona, mas eu gosto de assistir um por dia, cara, pra eu digerir aquele episódio, né, como é que eu vou dizer? Pra eu processar tudo que aconteceu naquele episódio, projetando pro próximo. Caralho, que será que... Será que agora a Lurdinha vai matar o marido?
A Lurdinha.
Porque ela quer o dinheiro? Meu Deus do céu, o que vai acontecer?
Cara, não, realmente, sempre tem esses nomes, né, cara? Tipo, Agenor. É sempre assim, velho. Porra, muito doideiro.
Mas eu acho que era...
Caralho, ele demorou pra processar, velho.
Eu acho que ele tá na mesma velocidade.
Eu ouvi, mas eu não pensei, cara. Eu falei, Agenor, e depois eu comecei a pensar, caralho, realmente, né, cara? Agenor e Lurdinha.
Sim, cara. Tem Agenor, tem, tipo, Bartolomeu, sei lá, essas coisas assim escrotas, sabe?
É, mas são nomes antigos, né? Então é pra identificar o povo que assiste, né? A maior audiência das novelas, que são as pessoas mais antigas. Mas enfim, eu acho que essa nossa afeição, a palavra certa é essa, nossa afeição por séries e por esse conteúdo que a gente gosta, que vem agora dos Estados Unidos, por exemplo, ou então que a gente tem acesso, é pelo costume que a gente tem dos nossos pais, ou então dos nossos avós, que ficavam ali todo dia no mesmo horáriozinho curtindo a novela, curtindo ali a novela das sete, o famoso horário da novela das sete, a novela das nove, que nunca foi às nove.
Hoje em dia eles estão chamando de novela das nove, cara, mudou, isso é uma parada que eu ficava bolado, era sempre a novela das oito, né? Que passava nove e pouca depois do jornal. Hoje em dia, agora eles estão chamando de novela das nove.
E é às nove de fato ou é nove e meia?
É nove, nove e dez ali. É sempre depois do jornal. Eu acho que podia ser novela depois do jornal, cara.
É, novela depois do Nacional. Top.
Pois é, acontece que eles estão usando essa nomenclatura, a novela depois do jornal, pra usar nos canais rivais. Que é assim, o SBT, cara, o SBT fazia isso. Começa depois do Jornal Nacional. Eles anunciavam...
É verdade!
É, cara, eles anunciavam a programação deles baseada na programação da Globo.
É verdade.
Porque eles sabiam que no jornal não tinha como. Então não tem como competir com o Jornal Nacional. Então faz o seguinte, eu sei que você vai lá ver o Jornal Nacional. Depois do Jornal Nacional, você vem aqui ver a nossa novela, nossa reapresentação de
Chiquititas.
Pois é, exatamente. Aí eu acho que por isso daí que a Globo manteve lá, né, cara?
Canalha sem vergonha, ladrão que vem roubando a minha companhia há anos! E não é pra mim que você vai explicar isso, não.
Eu confesso, Rafa, que eu não tinha entendido direito o que você quis dizer. Mas conforme o Andrei foi falando e vocês foram interagindo, eu agora me achei aqui. Então eu concordo com você. Eu também acho que a série de hoje é assim, a novela de antigamente, né, cara? Porque... Cara, a tônica é a mesma, né, velho? Tipo, você fica ansioso pra cacete pra você querer assistir o próximo episódio. É uma coisa que faz parte do seu dia a dia, você querendo ou não, né? Então, com certeza, cara. Tudo que a gente tinha costume de assistir antigamente, tirando o óbvio, né, que era Dragon Ball, Pokémon, enfim, era novela, cara, com certeza. Nem que você estivesse na sala assistindo televisão com a sua família, que era uma coisa... entre aspas, comum, sei lá, vamos botar aí uns 10, 11 anos atrás, você via o que eles estavam assistindo, então, é Rede Globo, vamos botar aí, Rede Globo, Rede Record, enfim, naquele horário, depois das 5 ali, é novela, jornal, novela, e era,
é verdade,
isso,
é verdade.
O tempo todo, e uma minissériezinha que eles colocavam lá, tipo, Presença de Anitta.
Nossa! Nem lembro.
Ah, meu Lisboa, enfim, falamos sobre isso mais tarde.
Ô, Rua!
Oi!
Eu só sei que a série vai definitivamente virar a novela do século XXI quando começar a sair resumo de capítulo na Tititi.
Caraca, puta, imagina, cara. Imagina, a revista da TV vai ter o spin-off revista da série.
Resumo de capítulo.
Deixa eu fazer uma pergunta. A Tititi fala sobre todas as novelas ou só Globo?
De todas as novelas. Tu tem novela da Record.
É isso
então,
mesmo.
Então, meus amigos, eu tenho uma notícia pra vocês. Vocês sabem quem o SBT acabou de comprar?
Quem?
Game of Thrones.
Olha aí, Brasil!
Errou!
Caralho!
Nossa, sim,
errou! Nosso grande amigo Silvio Santos comprou o jogo errou! Do Tronos.
Como assim, cara?
Jogo do
olha
jogo
aí!
É.
Nossa, não vou nem falar. Deixa eu sair.
Ué, a Record já tinha a Química do Mal.
Ah, pois é, pra tu ver.
Mas aí que tá a Química do Mal, né, Breaking Bad, não foi por nenhuma... Não foi por nenhum canal fechado,
Química do Mal.
Cara, eu acho que... Onde é que você viu isso, Rô?
Tu que está morto.
Cara, eu confesso pra você, eu vi essa semana rápido. Só que não me parecia sacanagem.
Olha, eu não sei, cara. Não sei.
Não sei o que dizer.
Não sei
bom,
o que dizer.
Eu deixei no ar, vamos fazer a pesquisa pra dar a notícia com mais propriedade, mas pra gente gravar esse podcast de hoje, vamos fingir que é verdade.
Nossa, que loucura.
Vamos porque, fingir cara, que é verdade.
A HBO já recusou a proposta da Netflix por Game of Thrones. Imagina passar, nossa senhora, tanta putaria no SBT, imagina.
Qual o problema?
Putaria censurada.
Eu vi striptease no SBT. Vocês estão achando que eu vi striptease aonde?
Não, tudo bem. Mas eu digo mais pelo fato da HBO ter negado uma chegada da Netflix. Imagina.
Mas você tem que entender que a HBO e a Netflix agora eles são concorrentes, Rafael. A HBO tem o HBO Go.
Sim, mas... não sei, cara. Isso é muito bug pra minha cabeça. Muito bug imaginar Ned Stark, porra, na chamada depois do ratinho. Caraca, meu
irmão. Depois do programa do Ratinho, jogo dos
Tronos. Caralho, imagina o Ratinho. O narrador lá do Ratinho, aquele maluco que ficava atrás daquela visão, daquela parada amarela.
Branca, sombra, o Sombra.
O Sombra. Falando, é xaropinho aqui depois do programa, nós temos a terceiro episódio de Jogo dos Tronos, só aqui no SBT. Ah não, cara, não dá não. Não dá pra mim. Meu irmão, imagina. Ah, não, cara, visualiza aqui comigo, o ratinho aqui. Nós vamos pro intervalo aqui agora, depois tem o resultado do teste do DNA, e logo depois aqui, depois do ratinho, nós temos Jogo dos Tronos. Não dá. Não dá.
Gente, o Rafael travou, o Rafael bugou.
Não consigo.
O Rafael já se foi.
Acabou pra mim hoje aqui essa gravação, cara.
Mas então... Fazendo um link aí com o que o Andrei falou, Andrei, já podemos ver que Game of Thrones está muito próximo de participar da Tititi.
É verdade. Mas aí eu rezo 20 capítulos na Tititi, eu tô doido pra isso.
Pois é, vai sair lá que no próximo episódio Daniela ganha dragões.
Daniela.
Mas, só completando o raciocínio, eu concordo, eu acho que é isso sim, porque... A rotina em si não mudou, o que mudou foi o conteúdo, né, então, apesar de hoje, eu tenho certeza que nenhum de nós quatro paramos pra assistir Rede Globo, barra Record pra ver novela, atirando Malhação que eu sei que vocês gostam, essa merda, eu gosto dessa porra de Malhação que eu detesto, sempre desse
vocês ainda gostam?
Pergunta pra eles aí.
Eu prefiro não perguntar, vai, continua.
Pois é, eles gostam, eles assistem todo dia, inclusive, mas enfim... Eu acho que sim, é a nossa rotina hoje, né? Apesar de ser um pouco diferente, de ter toda uma questão de conteúdo que a gente tem um acesso extremamente maior do que tinha no passado, é sim, as nossas séries de hoje em dia são sim as novelas de antigamente.
O negócio é que antes você não tinha Netflix, não tinha os próprios canais que passavam essa porra, e a não ser que você fosse rico, custava caro pra caralho.
É verdade.
Exatamente. E aí era novela, cara, de quando é que começava? Depois
começava depois da tarde. Isso aí, depois de Sessão da Tarde.
Depois vai de Malhação até Hora de Jornal, filho. Tudo novela atrás de novela.
Sem contar, vale a pena ver de novo.
Vale a pena ver de novo. Vi Rock Santeiro na minha infância.
Nossa, olha aí, meu Deus do céu.
Eu não sei o que é. Puta
que pariu.
Sabe que porra? Que malta.
Caraca, eu lembrei aqui agora. O Rei do Gado. Puta que pariu. Puta que o pariu, Antônio Fagundes!
Fagundão no seu auge!
Puta, sempre foi velho!
Rei do Gado, você. Rei do Gado, você foi bem longe aqui. Eu tô tentando procurar a que eu ia citar, mas eu acho que eu fui um pouco mais longe que você ainda, Ru. Tô procurando pra ter certeza. Não, você foi mais longe. O Rei do Gado foi em 1996.
Olha, caralho!
Caraca.
Como é que tu lembra disso, seu porra?
Oh, meu Deus do céu, cara.
Parabéns. Vale a pena ver de novo.
Caraca. Ah, não, então. Mas aí, esse é o pior, né, Zé? Não. Não, eu me lembro. Eu me lembro do classicão, do ato do original.
É, eu também lembro. Brasil? Eu também lembro, cara. Eu lembro. Eu lembro aqui de Torre de Babel, que é maio de 98, do Jamanta Não Morreu.
Caralho! Meu Deus do céu!
O Jamanta Não Morreu.
Participou de uma novela dos anos 2000.
Olha, é verdade, meu Deus do céu.
Jamanta quer matar Sandrinha.
Jamanta quer fugir o shopping.
Caraca. Jamanta é esse, meu amigo Rafael, que me lembra do famigerado Cadeirudo.
Nossa, Cadeirudo, eu nunca vi isso, cara, eu nunca vi.
Caralho, de que novela era o Cadeirudo? Pesquisando no Google com essas palavras.
Cadeirudo era a Indomada.
A Indomada.
1997.
A pesquisa que apareceu pra mim aqui era justamente essa, tá? De que novela era o Cadeirudo?
Olha, tá aqui escrito. Aí, cara.
Só pra vocês saberem.
Cara, a gente tem que parar de falar disso, que senão eu já ia puxar a Terra Nostra aqui.
Nossa!
Mas é.
Eu tô completamente perdido, gente.
Pois que é, porra, cara, como assim?
Canalha sem vergonha, ladrão que vem roubando a minha companhia há anos! E não é pra mim que você vai explicar isso, não.
Eu queria... Vocês já devem ter percebido, né, que nós somos noveleiros, eu não preciso nem fazer essa pergunta que tava aqui na pauta de tantas novelas que a gente já citou e que a gente ainda vai citar. Mas eu queria saber, cara, por que que falar que vê novela, ou então que viu novela, é considerado guilty pleasure, ou então é uma vergonha?
Ah, cara, eu tenho um motivo... É bem rápido pra isso daí. É o mesmo motivo de ver Big Brother. Você não pode falar que vê Big Brother hoje, que a galera acha que você é descerebrado e tal... Eu acho que é uma questão de matemática aqui. A galera descerebrada vê Big Brother, mas não necessariamente quem vê Big Brother é descerebrado. Deu pra...
Sim, pra exato. Pegar?
A gente já falou sobre isso, sobre ver Big Brother, eu acredito que todo mundo tenha visto aqui quando era o início, que foi aquela sensação. Sensação aqui pra gente, né, cara? Que lá fora acho que já era uma parada corriqueira e tal, mas acho que aqui no Brasil pegou mais e tal, porque tanto que já tá indo pra 17ª edição aí ano que vem. Mas, cara, eu acho que o brasileiro tem o interesse, eu acho que o brasileiro não, o ser humano tem o interesse de ver o que o outro faz. Eu acho que por isso que as novelas são tão prendem tanto a gente, né? E isso eu cito pela série também, tudo bem que a série normalmente, dependendo da série que a gente tá falando, né? Ela envolve alguma coisa que é uma cultura que você já tem de fora. Tipo, se sair uma série aqui sobre alguma coisa, sobre um super-herói que vá pra Netflix aí. Que seja do universo, uhum, do universo ali que a gente vê em Avengers, por exemplo, que é bacana pra caramba. Pô, legal e tal, legal. Mas acho que a gente tem o ser humano tem essa vontade de ver o que, que se passa na casa com outra pessoa. O que, que se passa na vida de outra pessoa. Sim. Por isso que o Big Brother faz tanto sucesso, por isso que novela faz tanto sucesso. Cara, numa comparação bem superficial... Foi o que a gente falou nisso, a novela de antigamente é a série de hoje, porque se você parar pra pensar, é a mesma coisa. São pessoas...
Sim.
É um ponto de vista da vida, né, de várias pessoas ali, e acho que é por isso que... Né, só que a novela ficou estigmatizada, cara, por ser da TV aberta, por ser uma coisa mais do povo.
Exato, né, exato.
E o povo procura distração, cara. O povo procura distração.
Entretenimento,
exatamente,
né?
Exatamente. Se puder ver a vida dos outros, show de bola.
É, mas sabe, o pessoal que faz novela, vamos falar basicamente aqui a Rede Globo, eles já perceberam que existe, né, esse movimento aí de que novela é meio vergonhoso e tal, que é pra galera mais humilde. E aí eles começam a fazer as mini novelas, ou então as microséries, que são tipo uma semana de episódios, ou então, sei lá, dois meses, duas semaninhas de episódios. Tá acontecendo aí com essas novelas das 11, né, que é aquela novela mais adulta, que tem diversas cenas de sexo, essas paradas assim que a galera gosta, e aí o nego comenta a semana inteira no Twitter. Eu não sei se vocês ficaram sabendo nas últimas semanas, a Globo lançou uma série mesmo, tipo série americana, que foi o Supermax.
Cara, eu vi a chamada, eu achei a premissa muito interessante. Não vi nenhum episódio, então não vou julgar, mas as pessoas que, do meu círculo de convivência que viram, acharam que é bem legal.
Não, então, eu também não cheguei a assistir, só que uma das novidades de Supermax, que atende aí as demandas do novo público, é que ela saiu primeiro na plataforma online da Globo. Disponibilizaram 3 episódios na plataforma online e só depois saiu na televisão. Então, tipo assim, é o que a nova geração quer, cara. Não tem horário pra assistir no que vocês estão passando na TV aberta, coloca na internet que a gente assiste.
É verdade.
Sacou? Né? Então, assim, o pessoal percebeu essa parada. Então, assim, é o que você falou. Muita gente não gosta de assumir que vê novela, porque vai ter aqueles textões no Facebook. Ai, enquanto você tá vendo novela, um panda tá morrendo de fome, estão te matando, não sei o quê. Vocês sabem que tem essas relações esdrúxulas sempre em textão de Facebook. Fato. Mas, cara, é conteúdo, cara. E, além do mais, é um fomento pro desenvolvimento do trabalho nacional, cara. Porque, por mais que o próximo tema seja esse, dá até pra dar uma entrada, melhorou demais. Melhorou demais o nível de qualidade de novela por aqui. De uns tempos pra cá, pelo menos, né? As últimas que eu assisti, pelo menos, melhorou pra caceta o nível de atuação, qualidade de imagem, locação, texto, essas paradas todas melhoraram bem aí. Então, assim, se hoje eu assisti alguma novela, é que hoje eu não tô assistindo nenhuma. Nenhuma trama me chamou a atenção. A última novela que eu vi, falar daqui a pouco, falar muito bem dela, inclusive, mas atualmente nenhuma trama me chamou a atenção. Mas, cara, eu era um noveleiro de marca maior. Quando eu era só estudante, não trabalhava.
Pô, nossa senhora,
era novela das... Era Malhação, era sequência. Malhação, aí eu via Cavaleiro Zodíaco, aí eu ia, tomava banho, jantava, voltava pra ver o Nacional e a novela das oito.
Cara, eu vou te falar que é o seguinte, você falou da melhor nível das novelas. Eu não sei se antigamente eu não tinha essa percepção crítica. E tipo, olhar e ver que uma atuação era ruim. Sendo bem, tô falando pelo meu ponto de vista, eu acho que eu não sei. Até hoje eu não sei muito bem ver isso. A não ser que seja uma coisa muito na cara, assim, que seja, sabe?
Se for aquela cena da mãe e da filha lá no quarto, né?
Nossa, não, aquela, pelo amor de Deus. Mas eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, cara. Acho que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo um senso crítico e acho que tem vergonha de falar que vê as paradas.
Você tem vergonha, Rua, de falar que você vê novela? Porque a gente sabe que você vê junto com a Dona Glória, que a gente sabe.
Juan assina a revista da TV.
Minha novela, ele assina a minha novela.
Assina todas.
Responde toda vez que a gente vai pra lá, né, cara?
Eu combino aqui com o pessoal aqui de casa, gente. Quando meus amigos chegarem, vocês não falem sobre a novela comigo.
Ou então não falem pra eu reforçar a ideia de que eu odeio.
É isso, né? A gente tá aqui no meu quarto, de repente ele escuta minha avó falando mais alto. Gente, realmente, como o Juan odeia a novela, né? A minha mãe responde, não, realmente, ele nunca assiste com a gente. Não, então, galera, mas assim, a minha percepção hoje a respeito de novela é muito simples. Assim, eu, de alguns anos pra cá, passei a meio que desgostar do que é de televisão nacional. Verdade é essa. Então, filmes nacionais, principalmente, eu assisto... É muito difícil eu assistir um, né? Até comentei com o Rafa mais cedo que eu virei fã do Wagner Moura depois de assistir Tropa de Elite, e esse realmente é um dos únicos filmes, eu tô falando de filme, né, mas só pra salientar, é realmente um dos únicos filmes brasileiros que eu já assisti, assim, na vida. Então, de uns anos pra cá, realmente, eu assistindo muita... Oi?
Eu indico pra você, já que você é fã de Wagner Moura, você dá uma olhadinha nos capítulos de Paraíso Tropical.
Olha aí.
Nossa, caraca, cara.
Olha aí, Paraíso Tropical, já vou deixar até anotadinho aqui pra ver.
Deixa salvo aí, Paraíso Tropical, que tem ele e tem a Camila Pitanga. Nossa, as cenas dos dois são Jesus. Fantásticas, sério.
Jesus. O nome da parada não me é estranho, provavelmente eu já vi, mas eu não...
Paraíso Tropical era maneiro, 2007.
Pesquisarei melhor. Mas, então, assim, eu vou botar aí que mais ou menos de uns 7, 8 anos pra cá, eu realmente não tenho sido lá um grande fã da televisão brasileira, né? E, cara, eu sou uma pessoa que, assim, eu já tenho que lidar com rotina diariamente por causa do trabalho. Então, assim, eu penso comigo, eu não preciso ter uma rotina também em casa. E eu vejo que a rotina do brasileiro em si é justamente essa. Tipo, aquele cara que como é que eu vou dizer? Aquele pai de família, por exemplo, aquele pessoal... As pessoas um pouco mais humildes, por exemplo, é meio que a rotina deles é essa. Eu vou chegar em casa, tipo, 6 e pouca da tarde, vou tomar café, vou assistir novela das 6, 7, jornal, 8 e Globo. Tipo, Globo, 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 Globo o tempo todo. Eu acho isso uma doença, sabe? Eu acho... E isso acontece, todo mundo sabe que isso acontece com a maioria dos brasileiros. Eu acho isso pobre, sabe? Não pobre de financeiramente, mas pobre de... Sei lá, de você não conseguir diferenciar um pouco as coisas, sabe? Quando eu vejo as pessoas comentando... Ah, o que aconteceu na novela ontem, que não sei o que, não sei o que, não sei o que... Tu viu, Juan? Aí eu falo, não, cara, eu já meio que me antecipo, não, eu não vejo Globo. Aí a pessoa olha pra minha cara e fala... como assim você não vê Globo? Tipo, todo mundo vê Globo. Não, cara, eu não. Entendeu? Então, a minha questão não era nem, tipo, a de ter vergonha de falar. Eu realmente não assisto. Hoje em dia, eu não assisto canal baixo, Record, Globo, SBT, enfim.
Mas você tinha vergonha quando via?
Quando eu era... Ah, não, sim. Quando eu era mais novo, sim. Porque, justamente pelo fato de que eu achava que novela era coisa de velho.
Ah, tá, entendi. Então o motivo era diferente, então, né?
Eu sempre achei que, na época que eu assistia, eu achava que novela era meio que coisa de velho. Mas eu me interessava. Eu não parava, tipo, caralho, a hora da novela. Não, nunca fiz isso. Só que eu sempre assisti. Eu
fazia.
Com algumas eu também fazia.
Andrei chegava de Rosemira e ia louco pra ver novela.
Sim, palhação.
Mas então, o que acontece? Comigo tinha uma pequena diferença entre eu parar pra assistir e eu meio que estar envolto a isso. Por quê? O meu PC ficava na sala. Certo? Ele não ficava... Porque na época, tipo, a gente usava muito, muito mais o PC, tipo, com questão de MSN, essas porra assim, né? Porque hoje em dia é tudo no celular, né? Mas era um só, ou seja, pra mim, pro meu irmão, pra minha mãe, que usava mais na época e tal. Então ele ficava centralizado na sala. Então na hora que eu chegava da escola, eu estudava à tarde, naquela hora ali de 5, 6 da tarde, eu ia pro PC e era a hora que passa a novela, até 10 da noite. Então eu meio que fiquei institucionalizado com isso. Ou seja, eu bem ou mal eu pelo menos ouvia. Foi aí que eu assisti Bicho do Mato. É que eu mais me lembro de ter de fato assistido. E eu ficava curioso pra saber o que ia acontecer. Aí eu comecei a acompanhar. Aí é que tá, entendeu? E isso aconteceu por diversas novelas. Diversas novelas. Mas eu sei, ó, é claro, eu sempre tinha aquele estigma de não gosto não. Que isso, novela? Fala sério, acho que assisto.
Eu acho que você matou a charada, cara. Era o negócio do computador na sala.
Fica aí, pode... Fala, velho.
Bota a Dona Glória pra gravar. Aí! Bota a Dona Glória pra gravar.
Traz a Dona Glória. Eles estão ouvindo aqui. Tudo. Tá ouvindo? Estão ouvindo aí, gente?
Nessa época, é pro hospital.
É, pois é.
Todas elas, agora não tá valendo nada, não.
Olha aí, Dona Glória. Vem gravar, Dona Glória.
Muito bom, né? Muito bom.
Cara, minha avó, com todos os problemas de memória dela, fala a mesma coisa. A novela hoje em dia é só maldade.
Canalha sem vergonha, ladrão que vem roubando a minha companhia há anos! E não é pra mim que você vai explicar isso, não.
Tem uma novela que eu de fato, gostava absurdo.
Vamos ver.
Vi até o final e fiquei deprimido quando acabou. A Usurpadora.
Celina,
como é, não, é Paola e Paulina. Paola Brat e Paulina Martins.
Ele sabe de verdade.
Eu assisti, inclusive, além de ter assistido a novela inteira, ela acabou em mais ou menos tipo agosto, setembro, ficou aquele ar de porra, acabou. Chegou em dezembro, o SBT falou: faremos um especial de A Usurpadora, mais 3 novos episódios em dezembro, em janeiro. Falei, o quê? Puta que pariu. Mais 3 episódios que fizeram um especialzinho, lançaram lá. Foi muito bom, foi uma época boa.
Ah, já que o Juan puxou esse assunto, né, de A Usurpadora, a gente tem que agradecer ao SBT por muitos clássicos mexicanos trazidos pro Brasil, e eu acho que o Rafael pode falar mais do que ninguém, porque eu acho que a paixão dele nesta pauta está incluída nesta área do podcast, que são as novelas mexicanas. Rafael, você então tem que agradecer de joelhos ao tio Silvio, né?
Eu só não agradeço porque eu acho que tá faltando uma reprise nesse ano de 2016. Né? Eu já agradeço ao dono da Netflix porque tem a primeira temporada lá.
Olha aí, Brasil!
Tem. Deixa eu ver se é só a primeira. Ah, já foram removidos. Merda. Então esquece.
Mas tava lá.
Tira o agradecimento desse filho da puta.
Tava lá. Tira o agradecimento do dono da Netflix, mantém o Silvio Santos e a grande internet, né? A Rebelde, eu vi. Vi na época do colégio, por conta das amizades, e cara, eu vou te falar que eu era daqueles, antes de começar a ver, que eu era daqueles que... A gente, por conta das amizades, a gente descobre muitas coisas, mas deixa de fazer muitas outras, né? Eu era daqueles que xingava, cara, falava rebelde, nunca tinha visto na vida. Não, rebelde, tá, pelo amor de Deus, né? Fala sério. Aí depois, cara, por conta lá da cara de panela, lá do MV1, Aí e os amigos lá, pô, comecei a ver, cara. E eu, porra, apaixonei, assim. Apaixonei mesmo, de verdade. Vi todos os episódios. Eu vi quase todas as músicas, que os CDs novos não me agradavam muito. Mas, cara, a trama era bizarra, meu irmão. Sem zoeira mesmo, eram muitos capítulos. E, cara, às vezes as paradas lá atrás tinham consequência num troço lá na frente. O Rebelde teve, acho que, quase 1.200 capítulos, peraí. Rebelde, capítulo... Não, Rebelde era muito... Rebelde foi enorme, cara. Não, exagerei. 369 capítulos.
Sim, mas tem mais que uma novela normal.
Mesmo assim, pois é.
Assim, porra. E, cara... Rafael.
Oi.
Eu tenho uma pergunta pra te fazer.
Diga.
E a versão da Record? Você não assistiu?
Não vi. Nem pensar. Não. Não.
Não tem o mesmo efeito?
Não tem, cara. Pô, cara, cara, som de sapato era dublado. Pra você ter uma ideia. Era. As pessoas andavam pelo set e você ouvia aquele tec, 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 tec. Que não era natural.
Caralho.
Não era natural. O som era dublado. Era fantástico. As vozes, cara. Da Roberta, da Ana. Da Mia, nossa, era irritantemente legal. A da Roberta, nossa senhora, era um troço horrível. Mas era fantástico, cara, fantástico, assim. De verdade mesmo, é uma das minhas novelas preferidas.
Eu me lembro que eu era hipócrita igual o Juan, nesta época de Rebelde. E eu falava mal de quem via Rebelde, fazia aquela exata figura que o Rafael desenhou. Ah não, Rebelde, tá maluco, que merda. Ah não, não assisto. Mas eu continuava apaixonadíssimo por Malhação.
Olha aí...
A hipocrisia ela exalava alto, não, aqui da minha parte.
Eu estou aqui pra defender o jovem Dedê. Eu não diria que... Eu acho que a hipocrisia não tava nesse caso. Porque você gostava de uma, não gostava de outra. Acho que você teve um pré-julgamento, você teve um preconceito com o Rebelde que você não chegou a ver, né?
Eu acho é que eu vi uns dois capítulos. Eu cheguei a ver só dois capítulos e aí o preconceito aumentou.
Ah, tá. Realmente foi um preconceito. Mas não acho que tenha sido uma hipocrisia, não, cara. Porque acho que você só não gostou mesmo. Foi só um preconceito da galera que tava vendo.
É porque, assim, as duas tramas, não sei quanto a trama de Rebelde, mas a trama de Malhação é sempre a mesma. São estudantes, aí dois se apaixonam por uma menina, a menina escolhe o errado primeiro, aí o certo vai, escolhe a outra menina que é muito errada, e aí acontece tudo ali. Acontece tudo ali perto da cafeteria do Gigabyte, e aí verdade. No final tá todo mundo feliz, alguém fica grávido, alguém morre, o diretor é trocado. É sempre a mesma coisa, é verdade, a gente assiste, cara.
E Malhação sempre aborda o tema social do momento, né?
Não, gente, vem cá. Peraí. Andrei.
Oi.
Você não descreveu Malhação, você descreveu novela.
Não. Com diretor de Gigabyte?
Diretor de Gigabyte? Gente. Toda novela tem a vilã, tem a mocinha, tem a Maria Eugênia que quer matar a Roberta, tem o Agenor que traiu a mulher com a Marcela, sempre tem a mesma coisa, aí de repente morre uma mulher, aí morre uma pessoa aleatória. Aí tem aquele mistério. Tan, tan, tan. Quem matou ela? Aí essa porra rola durante 30 episódios até descobrir que, na verdade, quem matou ela foi a amante
lésbica.
E por aí vai. Não, é assim que acontece.
Pois é. Malhação ainda aborda o tema social do momento, né, cara? Seja droga, seja preconceito, seja, né, essas paradas aí de hoje em dia.
Mas, Rafael, que outra novela mexicana você assistiu que você se lembra, assim?
Cara, eu era apaixonado... E essa eu vi por conta própria mesmo, essa daí não foi ninguém que me influenciou, não. Bete a Feia. Puta, Bete a Feia era muito foda, cara. Bete a Feia era muito foda, porque eu sempre me vi como um Beto feio.
Eu assisti na Rede TV.
Eu também, nossa senhora, fantástico. Eu lembro,
passava na Rede TV.
Bete a Feia era muito bom, cara. Bete a Feia era... Eu tô até olhando aqui. Bete a Feia. Pra dar...
Nossa, teve uma versão isso, brasileira, tá? Teve uma versão brasileira na Record com a Gisele Thier de Bete a Feia.
Porra, não tem como. Não tem como. Ué. Mas eu vou te falar que a Bete a Feia tem 8 de 10 no IMDB. E olha aí, não é pra qualquer um. E o nome era Eu Sou Bete La Feia.
Olha aí, Brasil, que coisa maravilhosa.
É, incrível.
Poxa, que cara,
era linda, nossa senhora.
Puxa mais uma aí que você tenha visto, mexicana.
Cara, mexicana. Pô, eu não consigo Então, além de da usurpadora, que eu não sei se nunca se é mexicana, se é chilena, se é cubana, se é qualquer coisa que fala espanhol ou castelhano, eu não sei de onde vem. Eu assisti algumas aleatórias que eu confesso que eu não sei o nome. Mas, eu gostaria de salientar que eu acho as cenas sensacionais. Eu lembro assistindo Friends, vendo as cenas que o Joey faz como ator de novela, né, Days of Our Lives, que eles fazem essa imitação de novela mexicana muito bem, né, daquelas cenas em que quando alguém recebe uma notícia, de repente aquela tela, aquela câmera pega o personagem durante 3 ângulos separados, tá ligado? Com aquela música de fundo. Cara, sério, isso é sensacional. Aí o ator fica em silêncio durante, tipo, uns 10 segundos, meio que absorvendo aquilo,
olhando, tá ligado? Olhando pro nada.
Isso, isso aí, isso mesmo. Cara, isso, na boa, isso é sensacional, tá ligado? Tipo, eu sou sorrindo, Mario Henia. Tan, tan, tan. Aí todo mundo olha pro lado. Cada um olha pra um canto. Tipo, isso é muito engraçado, velho, na boa. É engraçado, mas a gente sabe que é assim que eles levam a sério, entendeu? Mas pra gente sim, é engraçado. Sim. É muito maneiro isso, tá ligado?
Só pra pontuar aqui uma curiosidade. A usurpadora é realmente mexicana, a Gabi Spanik é venezuelana. Mas, cara, o que mais me assusta é a quantidade de vezes que a usurpadora já foi reprisada pelo SBT. A novela é de 1998, e ela foi passada pela primeira vez em 99, e ela foi reprisada em 2000, 2005, 2007, 2012/2013 e 2015.
Caralho.
E vai reprisar de novo em 2016, se não estou enganado.
Cara, olha, é possível, aí, cara.
Caralho, velho. Olha aí, olha como é que o fã fica.
Incrível.
Não.
É incrível. Não ganha, não ganha aqui, eu acho. Não ganha. Não ganha de Maria do Bairro.
Não ganha de Maria do Bairro.
Caralho, Maria do Bairro, velho.
Maria do Bairro, eu sou.
Olha aí, cara. Então. Oi, vocês acabaram de me lembrar, ó. Marimar.
Marimar!
Nossa!
Thalia,
Marimar também tá aqui. Também. Marimar também tá aqui. Olha só, Maria do Bairro foi exibida originalmente em 95, foi passada no SBT em 97, reprisada em 98, 2004/2005, 2007/2008, 2012, 2013/2015, 2015/2016.
Jesus!
Olha só, cara.
Incrível, Privilégio de Amar, eu também não vou nem entrar nisso aqui.
Não, por favor, por favor.
Incrível.
Olha, velho. Eu vou falar uma aqui que eu acho que vocês não assistiram, mas que eu lembro de ter assistido pelo menos aí a partezinha final da novela. Ah. É mexicana. O Diário de Daniela.
Ah, Diário de Daniela.
São
escritas tantas coisas.
Nossa, eu lembro, eu vi. Andrei. Ah. Já posso fazer um link com Carinha de Anjo.
Nossa Senhora!
Anjo. Meu Jesus amado! Caralho!
Aqui, só que a gente tá falando dessas novelas bizarras, minha mãe falou que teve uma aqui que a gente assistiu junto, minha mãe tá participando aqui também, eu tô mutando o microfone pra não sair da gravação.
A mãe do André tá louca ali atrás, cara.
Ela disse que nós assistimos, eu não sei de quando é a novela, mas eu vou ver aqui agora. O nome da novela é Araponga.
É mexicana?
Não, é brasileira, muito antiga. Cara, Araponga. E aí, Araponga era uma novela que tinha o Tarcísio Meira e, tipo, ele era o galanzão da parada. Caramba. E aí ele cheirava calcinhas lá e cavando.
É isso?
Nossa Senhora.
Minha mãe disse que a gente via junto. Então, fica aí o registro.
Nossa Senhora. Eu queria citar aqui, só eu vou até voltar a esperar assim depois. Só pra falar de Rebelde, eu queria dizer como foi prazeroso, por questão de nostalgia e por ser fã mesmo. De como foi bacana encontrar com o Alfonso Herrera no passado na Comic Con.
É verdade, rapaz. Você viu o Alfonso.
Né, cara, estivemos bem perto dele, cara. E eu gritei Miguel, eu tava lá dentro do painel da Netflix, gritando Miguel.
O Rafael fala até em espanhol chamando Miguel, né?
Miguelito!
Eu não sei se vocês lembram, mas a Band tentou fazer uma novela também.
Nossa, graças a Deus que não.
Floribela, não sei se vocês já ouviram falar.
Nossa, lembro, era com aquela mulher maravilhosa. Floribela, ela era com aquela menina muito bonita. Mas Floribela, é 4.9 no IMDb, aí eu não vejo, nem vejo.
Eu assisti todos os episódios de Floribela.
Caralho. Meu
Deus do céu. Eu acabei de lembrar de mais uma aqui também da Thalia, que era Maria Mercedes.
Maria Mercedes.
Olha!
Tá aqui também, Maria tá aqui também. Cara,
top
Thalia. Thalia era uma camaleoa.
Você guarda que Thalia fez Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar, 15 anos, Rosalinda. Foram as novelas que ela fez.
Caraca. E ela. E vale salientar que Thalia participou do filme Minions.
Nossa, olha, sério?
Jura? É,
sim.
Caraca, eu tô perdido nessa vida.
Gente, é aquilo. A gente sai, de repente, a gente sai na porta e pensa assim, em que ano estou?
Cara, em que quanto ano, tempo?
A Anaís tá grávida.
Quem?
A Anaís tá grávida. Ela tá grávida. Tá pra ter o filho. A Mia, do Rebelde, tá pra ter o filho dela agora.
Isso!
É, rapaz. Pra caraca, você ver que incrível.
Coisa, o Brasil, né? Ele tá estupefacto.
Eu nem sabia que essa pessoa casava.
Porra, cara. Anaí, pasme, ela tem 33 anos.
Caraca. Olha, não parece.
Não parece, mas não parece mesmo.
Canalha sem vergonha, ladrão que vem roubando a minha companhia há anos. E não é pra mim que você vai explicar isso, não.
Eu queria começar aqui, a gente agora vai pra parte das novelas globais, as novelas que todo mundo, menos o Juan, viu, né? Queria começar com a novela que a Sandy fez, não sei se vocês lembram, Estrela Guia.
Lembro, Estrela Guia, caraca, isso mesmo. Ela tinha poderes, não tinha, não era uma parada assim? Não, não era isso não.
Exatamente, era um esoterismo, isso. Ela tinha uns negócios bizarros de ler futuro, de pedra na testa.
Caralho, cara.
Estrela Guia, inclusive, que é um site de horóscopo hoje em dia.
Caralho!
Estrelaguia.com.br, alguém foi muito rápido, parabéns.
Estrela Guia é essa que eu tenho certeza que bate de frente com o João Bidu.
Ah, com certeza.
Com certeza, são rivais.
São rivais. Continuando ali na faixa das 18, eu me lembro de uma cujo virou o meu apelido numa época lá, que aquele meu primo que a gente não gosta, que eu não gosto naturalmente, me apelidou. Foi Coração de Estudante.
Caraca.
É, rapaz, novela das seis aí. Eu não vi todos os episódios, mas eu me lembro de um finalzinho ali, que tipo, o pessoal tava se formando, saindo da faculdade, aí todo mundo já era meio adulto, abandonando aí a vida e tal. Aí ficou bem condizente, né? Porque, tipo, era Malhação antes, aí era o ensino médio. Aí ia pra Coração de Estudante, que era a faculdade, e o final da novela foi todo mundo virando adulto de verdade. Naquela época fez sentido, as duas novelas, uma perto da outra.
Naquela época fez sentido.
Na época fez, né?
É, não, na época fez um pouco, agora não faz mais.
Não mais, né?
Exatamente. Você lembra de alguma novela das seis, Rafael, que você tenha gostado?
Cara, então, lembrar eu até lembro, mas eu não consigo lembrar se era da... Eu não tenho certeza se era da seis.
Ó, eu sei que Chocolate com Pimenta foi.
Chocolate com Pimenta era muito bom. Chocolate com Pimenta era muito foda. Cara, inclusive, acho que eu já citei isso no podcast, vou citar de novo, que é uma das piadas que eu já achei mais engraçadas até hoje no Cacete Planeta. Era uma paródia de Chocolate com Pimenta, que era o nome da paródia era Chocolate com Pimenta.
Eu lembro dessa
era porra. O Hélio de La Penha andando pela cidade cenográfica falando, prazer, eu sou chocolate, prazer, eu sou... Cara, eu chorava de rir com aquilo, cara. Aí era
chocolate, e era só essa ceninha.
Cumprimenta, era só isso.
Link aí no post se a gente achar. Link aí no cara, post se a
gente achar. Gente, aqui, agora que você falou do Cacete do Planeta, de que novela era a Raíssa? Vocês lembram? Que eles se cumprimentavam e falavam, Raíssa! Aí batiam na mão do outro.
Era... Vocês
lembram dessa porra?
Puta,
era aquela que... Não era aqueles surfistas? Era da cor do pecado!
Puta merda!
Meu Deus do céu!
Cor do pecado, que tinha a Raíssa!
Cara, ela não era Raíssa, ela que bebia perfume?
Era Mariana Ximenez,
não era? Isso aí.
A bebia perfume.
Olha aí.
Eu lembro disso. Achei o chocolate com Pimenta. Não achei. Achei.
Bota no link no post.
Quem é que lembra de Sim, a Moça?
Sim, a Moça. Eu lembro do Sim, a Boça, que era fantástico.
Era Sim, a Boça, sim.
Sim, a Boça era muito bom.
Cara. Do MTV, né?
Caraca.
Muito bom. Cravo e a Rosa também.
Nossa, Cravo e a Rosa. Cabocla.
Cabocla, velho! Que coisa linda. Padroeira, que achava a santa, você a cabeça e depois achava a cabeça da santa. Que loucura.
Desejos de mulher. Nossa, olha, senhora.
Essa novela hoje...
Agora é que são elas.
Agora que são elas. O beijo do vampiro. Puta, o beijo do
vampiro. Meu Deus,
o beijo do vampiro. Vamos lá, o beijo do vampiro, deixa eu fazer o meu parêntese, porque essa tá no meu top 3. O beijo do vampiro foi uma novela sensacional. Ela é derivada de uma novela muito antiga da Globo, que era Vamp. E aí, cara, o beijo do vampiro surgiu. Foi uma novela curta, inclusive. Eu acho que teve só 180 capítulos, qualquer coisa parecida com isso. 200 capítulos ali, parecido. Aí, ela terminou. E assim que ela terminou, cara, a internet tava começando a ter, tipo, fanbase. Tipo, 2002 ali, 2003. Tava começando a ter a comunidade no Orkut, essas paradinhas assim. E aí o Beijo do Vampiro saiu, fez maior sucesso com a galera mais jovem e tal. E aí eu lembro que eu participava de diversas comunidades no Orkut, de Beijo do Vampiro, dos personagens e tal. E aí, cara, o engajamento todo, até o Orkut morrer, foi pra colocar o Beijo do Vampiro no Vale a Pena Ver de Novo. E até hoje, até no presente dia desta publicação desse Dudecast, a novela nunca passou no Vale a Pena Ver de Novo, cara!
Eu vou marcar a Globo agora no Twitch.
Vou fazer uma reclamação formal. Tá aqui, eu Globo, vou xingar muito no Twitter.
Eu tô marcando a Rede Globo.
Arroba Rede Globo.
Reprisar Beijo do Vampiro, porra.
Maneiro se ela responde. Ok! Aí, a partir de amanhã, a gente começa a anunciar.
Porra, eu ia ficar muito feliz. Eu ia ficar, nossa, eu ia ficar feliz.
Olha só, e tá aqui na Wikipedia, olha a descrição. Isso é uma novela do jovem. Isso é uma novela do jovem. Gênero, romance, humor negro, terror... Cara, aventura e suspense.
Humor negro. Caraca.
Claramente meu gosto.
É daí, Rua, você ia gostar do Beijo do Vampiro?
Eu lembro, essa eu assisti, pô.
Olha aí, que tinha o Kaique Brito novinho.
É, Kaique Novo. Brito tinha 2 anos na época.
Pô, tinha o Conde Boris Vladesco, não era um troço assim?
Boris Vladesco.
Nossa senhora.
Caralho, o Rafael tweetou mesmo.
Eu tuitei, pô.
RT. Eu tuitei. Ah, pera aí. Exato, tinha o Bartô, que era Bartolomeu Vamburger. Tinha o Godzilla, que era o que era o Tony Tornado, aquele negão.
Nossa,
o
Tony Tornado era bravo.
Caraca. Muito bom, cara. Eu quero essa novela de volta. Conde Rogério, por favor, Thiago Lacerda. Por favor, Globo, traga essa novela de volta pra gente.
Até porque nós merecemos Thiago Lacerda na TV de novo, né?
Nós merecemos Thiago Lacerda. Pra continuar no gênero zoado...
Ah, ô, Bebê, só um segundinho que eu lembrei de mais uma.
Por favor.
Zaza.
Nossa senhora. Era Fernanda Montenegro. Fernanda,
essa eu lembrei, essa
cadê
de fato eu lembrei.
Zá, 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 zá. Cadê
era zá, isso, zá, zá, zá. Ela voava no avião, não era uma porra assim?
Era no 14 bis, cara.
Isso aí. Ela usava aquele óculosinho, tá ligado? E um paninho no pescoço.
Era um aviãozinho branco, cara. Era um pano, eu vou ter que olhar aqui.
Não era vermelho o avião?
O avião? Não lembro. Pera aí, tô olhando aqui. O avião era branco, mas a logo do avião era vermelho.
Isso, sabia que era uma coisa vermelha.
Cadê Zaza, Zaza, Zaza?
Cara, tinha de fato o... Era o próprio 14 bis?
Não, era um 14 bis, né? Não sei se era 16 bis, não sei. Era a linha do 14 bis.
Era algum bis.
Do 14 bis, exatamente. Cara, Zaza foi sensacional, de fato.
Mas parabéns, essa aí, tu deu uma voltada legal, que isso foi 97, né?
Pô, eu lembrei, ela brotou.
Tu voltou com força.
Vamos então pra 2006, Rafael?
Eu tô em 2003 aqui. Tô em 2003 com celebridades.
Celebridades não, Rafa. Fala certo, é celebridade.
Celebridade, desculpa, celebridade, tem razão.
Celebridade era... que tinha a Maria Clara Diniz.
Nossa.
Que é a Malu Mader. E tinha a outra, que agora... A Laura, que era a Cláudia Abreu.
Aquela inclusive essa novela...
Exatamente. E essa novela tem uma das cenas que nossa, eu vibrei tanto nessa cena, que eu nunca torci pra Laura. A Laura tinha o Michê, que era o Márcio Garcia. E eles queriam dar um golpe na Maria Clara. Aí ela... Assim, é basicamente a história da Furacão 2000. Eles refizeram a história da Furacão 2000. É sério. É tipo assim, tinha a Mãe Loira e o Rômulo Costa. Entrou a Priscila Nossetti, tirou o Rômulo da Mãe Loira e fez isso aí. Foi basicamente o que aconteceu. Aí, numa dessas festas da High Society Carioca, que eles se ambientavam, a Maria Clara trancou a Laura no banheiro.
Nossa.
E sentou-lhe a porrada nela.
Eu lembro disso. Puta, eu vibrava nessa cena.
Você vibrava nessa cena?
Eu vibrava. Nossa,
e assim,
cada porrada eu sentia que eu tava batendo junto.
Ela saiu desconjuntadaça, velho. Perdeu um dente. Eu me lembro disso. Ela perdeu um dente na sequência de tapas e depois disse que foi atropelada. Ela fez o Michê atropelar ela pra ela ter um álibi porque que ela tava toda fodida daquele jeito. Mas, Cara, que novela. Celebridade foi um novelão.
Foi maneiro. E nos idos de 2014 aqui, eu lembro, quero ver se alguém lembra, de Senhora do Destino.
Olha, Nazaré Tedesco, pô!
Nazaré Tedesco já tinha aquela moça, que eu sempre esqueço o nome, que tem 132 anos agora.
A Susana Vieira?
Susana Vieira, que tem 132 anos. Acho que já fez 133.
Ela fez semana passada.
Fez semana passada o marido dela de 22, né?
Exato. Exatamente. Cara, sensacional. Posso falar de uma novela aqui, Rafael, que tinha baixíssimo budget... Ah. E tipo, os personagens morriam e voltavam como outros personagens?
Nossa, eu não lembro disso.
Que isso?
Bang Bang.
Puta, caralho. Bang Bang é foda, é verdade.
Exatamente. Eu lembro de Bang Bang, pra você ter uma noção, cara, eu achava a Julia Gam bonita naquela época, porque era uma novela, tipo, Velho Oeste e tal, e ela se vestia da galera do Cancan. Então ela fez, na primeira parte da novela, a Vegas Locomotive, e aí depois ela voltou fazendo a Mall Flanders. E aí eu peguei aqui o elenco da novela, que tem todos esses nomes, tipo, muito loucos. A Fernanda Lima era a protagonista dessa novela, horrível. Com a Mary Diana Bullock.
Horrível.
Exatamente. E o protagonista era o Bruno Garcia com o Benjamin Ben Silver.
Ah, é dele, eu lembro. Caraca, cara. Nossa.
Aí, cara, tem gente aqui que tem 3 personagens. Tipo, 4. A novela não tinha nenhum tipo de budget. O nego gravava no croma.
Nossa.
E era muito suave
a novela. Mas era uma boa novela, era uma boa novela.
Absurd Boy tinha um dos caras. Absurd Boy.
Caraca.
Dong Dong.
Nossa. E você lembra de América? Vocês lembram de América? Com a Débora Seco?
Lembro.
Sou louco por ti, América. Louco por ti, amor.
Nossa, realmente era muito boa.
Rafa, uma novela que fez a gente cagar. A Favorita.
A Favorita, eu tenho medo daquela cena até hoje.
Cara, essa é a cena que ela matou o velho, a Pilar matou o velho.
É, quem matou o Lineu Vasconcelos, não era?
Lineu Vasconcelos, exatamente. Porque assim,
cara, a Favorita... Horrível.
Juan, pra você que não assistiu a novela, a Favorita começou com 2 personagens centrais e em nenhum momento, nos comerciais ou então nos capítulos iniciais, eles falavam quem era a vilã e quem era a mocinha. Só que, tipo assim, eles induziram o público a pensar que a vilã era a Cláudia Raia e não a Patrícia Pilar, a personagem da Patrícia Pilar.
Eu lembro disso.
Exatamente.
Disso.
E aí teve uma cena, cara, de cena digna de série americana, eu gostaria de ressaltar.
Foi realmente
que, tipo assim,
boa.
esse cara chegou em casa, tipo assim, ele morava com uma galera, não tinha ninguém na casa, aí ele chegou acendendo a luz, fulana, alguém me traz alguma coisa, que não sei o que, não sei o que, ninguém respondia. Aí ele foi começando a subir as escadas, começando a procurar a galera em casa, e ele meio que começou a ver que as portas estavam abertas, tipo, parecia que o nego tinha escapado, ou então que tinha acontecido alguma coisa, e aí a luz caiu, tipo, tava chovendo, a luz caiu. Meu irmão, eita. A Patrícia Pilar apareceu de cabelo molhado, parecia que ela tava toda ensanguentada.
Puta da vida,
e matou o velho.
Eu lembro disso daí. Não foi Lineu Vasconcelos, não. Tô tentando lembrar quem foi. Lineu Vasconcelos era de Celebridade.
Ah, é? Era
como
de Celebridade?
Como é que era a Favorita, né?
A Favorita, de Donatella e Flora.
Gonçalo.
Gonçalo, exatamente.
Tô tentando achar o sobrenome dele aqui.
Peraí, que eu vou junto contigo aqui.
Cara, a internet é...
Gonçalo Fontini. Gonçalo Fontini.
Puta merda. Caraca, aquela cena foi bizarra.
Meu irmão, sério, que cena. Link no post se a gente conseguir achar e pra você acompanhar essa cena de A Favorita. Velho, bizarro. Bizarro de verdade.
Eu vou tentar achar. Quero assistir. Flora Mar... Achei. Nossa senhora.
Sério, Ru, essa vale a pena.
Assistirei. Bobear, eu já até assisti na época, mas não lembro.
Exatamente.
Bem, lembrando, não sei se vocês lembram de 2006, Páginas da Vida.
Ô, Rafael... Vai me dizer que você não chorou em Páginas da Vida com Carolina Dickmann.
Com a Carolina Dickmann? Por quê?
Aquela...
Ah, isso não foi Laços de Família?
Laços de Família!
Foi Laços de Família?
Laços de Família, foi lá que eu conheci o Michael Bublé. Foi que eu vi Home pela primeira vez.
Olha aí, Brasil!
Eu chorei porque eu passo hoje pelo que a Carolina Dickmann passou naquela época, que é não ter cabelo. Eu sei como é que é, me compadeço de Carolina Dickmann.
Otário, cara. Eu começou a cair. A vida dele começou a ser um eterno laço de família.
Cara, eu vou te falar que de vez em quando eu me olho no espelho depois do banho e eu passo a mão assim e eu fico. I didn't come here to lose. É horrível.
Cara, que horrível.
Caralho, você. Cara, que coisa, sério, que coisa mórbida, velho. Puta que pariu. Nossa. Cara.
Aí, e meus amigos, Dudes, pra finalizar aqui essa nossa passagem pelas novelas, por esse meio tão tradicional no nosso Brasil, não tem como, cara, não tem como a gente não citar um dos maiores sucessos recentes, se não me engano, é o episódio com maior audiência em 30 anos da Globo, no seu episódio final. Eu tava dizendo pro Matheus no início da gravação, e falo aqui de novo, Avenida Brasil foi a única novela que no mesmo Jornal Nacional teve três matérias jornalísticas, tipo, o nego destacou tempo durante todo o dia pra falar de Avenida Brasil. O Jornal Nacional tava fazendo link ao vivo, tipo, em ponto de ônibus, pra saber se a galera tava voltando pra casa pra assistir o capítulo final. E outra, o Jornal Nacional terminou mais cedo pra começar o último episódio de Avenida Brasil, que foi aí a minha frase de início, com a Carminha e a Nina, Adriana Esteves, porra, pica motherfucker no papel de Carminha, enterrando a menina, aí depois ela ressurge do lixo. Velho, que puta novela foi Avenida Brasil, e Avenida Brasil, pasmem, passa hoje na Europa quase inteira, na Globo Internacional, por pedido da galera que assiste. A galera que assiste, tipo, ligou direto, fez igual o Rafael fez, mandou tweet pra Globo pra reprisar Avenida Brasil, de tão pica que a novela foi. Então, assim, é meu top one de novelas, Avenida Brasil, assisti, se não todos, quase todos os episódios, e foi muito, muito foda. O ambiente criado por Avenida Brasil, aquela encerradinha dos episódios, que vinha, tipo...
Aquilo era foda.
E aí congelava a pessoa, velho, sério, sensacional. Muito canal no YouTube na época fez isso.
É verdade, vou te falar que eu não vi, mas é, pô, o feeling da novela era bizarro mesmo, cara. Eu vi poucas coisas assim na história, novelas que mexessem tanto com a galera assim. Talvez essa é aquela do Comendador, essa recente aí.
É verdade. Qual é a do Comendador? Império?
Império, é isso mesmo, Império. Império também, acho que, pelo que eu senti, eu não vi nenhuma das duas novelas. Mas pelo que eu senti, cara, era fantástico. E engraçado que as mães participaram, minha mãe teve aqui também, viu que a gente tá falando de coisa velha. Ela falou, pediu pra lembrar de Anjo Mal, Mulheres de Areia. Nossa, ela lembrou de umas coisas assim.
Exatamente. Minha mãe tava falando aqui, Saramandaia.
Eu acho que era melhor a gente sair e deixar as mães, né, cara?
Exatamente. Tudes Noveleiros Parte 2 vão ser com as nossas mães, Dudes.
As mães, exatamente.